Realiza-se no dia 31 de janeiro mais um Encontro Cristão em Sintra, é já a 16ª edição desta iniciativa. Luís Parente Martins, bem-vindo. Tem estado ligado a esta iniciativa desde o início. Que balanço faz deste caminho conjunto de tantos cristãos?
Eu acho que, sobretudo, é um balanço de grande fraternidade. É uma experiência. Mas nunca foi um projeto, nasceu, de facto, nós dizíamos que era o ecumenismo do povo, porque nasceu de cristãos perfeitamente anónimos de várias denominações, depois por várias circunstâncias da vida cada vez nos fomos ligando mais, e este encontro nasceu, portanto, há 16 anos, e aquilo talvez que seja mais marcante, acima de tudo, é esta experiência que nós fazemos naquele grupo organizador que começa a organizar logo em setembro e que vai fazendo encontros semanais. E eu digo mesmo que são encontros, não são reuniões, porque existe de facto um espírito que hoje em dia nós diríamos que é um espírito de sinodalidade, no sentido em que cada um se esforça mesmo por escutar o outro e perceber qual é a ideia exatamente que mais agrada ao outro, no sentido de depois, em conjunto, chegarmos à verdade. Ou seja, muitas vezes os nossos encontros são demorados, no sentido de aceitar as nossas diferenças, que sabemos que existem, mas de as fazermos de uma forma em que o resultado final seja um resultado final que agrade a todos.
A todos, porque estamos a falar de representantes da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs, várias, não é?
Pois, nós ali começamos e estamos na organização, nós estamos sobretudo com igrejas evangélicas livres, mas nós englobamos, graças a Deus, todas as igrejas, desde o Cópico dos Protestantes, portanto, a Igreja Anglicana e Lusitana de Lisboa, a Igreja Metodista e a Igreja Presbiteriana, portanto, deste grupo do Cópico, e depois muitas igrejas, no último ano, estávamos 60 comunidades cristãs de vários pontos do país, basicamente da região de Lisboa, mas também de outros pontos do país, portanto, e depois os ortodoxos, que têm esta particularidade de serem ortodoxos tanto de origem ucraniana, como de origem búlgara, como de origem russa. Uhum. E foi possível, de facto, orar em conjunto e fazer um momento de oração com pessoas que, apesar das suas guerras, apesar das suas divergências, são capazes de perceber que Jesus Cristo é o promotor da paz, e em Jesus Cristo encontramos todos a paz.
Neste ano também estarão reunidos representantes dessas várias comunidades.
Sim, neste ano eu acabo-me de encontrar agora com o Bispo Stefan, que é o Bispo da Igreja Greco-Católica, que está de passagem por Portugal. Ele já não vai estar no encontro, mas de facto existe esta ideia de que o encontro é importante por estabelecer estas pontes de diálogo entre comunidades muito diferentes, mas que têm todos muito esta consciência de que estão ali por causa de Jesus Cristo, não é? Uhum. Portanto, a partir daqui, todo o diálogo é mais fácil, e a partir do momento em que cada um tenta imitar Jesus Cristo no seu diálogo, o diálogo acontece e a concertação é muito fácil.
O convite para este encontro diz que no atual contexto de radicalização e indiferença é urgente apresentar uma proposta alternativa que envolva as comunidades e que os cristãos são chamados a dar testemunho de unidade na diversidade. É precisamente isto que tem estado aqui a partilhar connosco, não é? O vosso caminho conjunto mostra que é possível os cristãos de diferentes confissões religiosas trabalharem unidos.
É, precisamente isso era uma das premissas que Jesus nos colocou, não é? Que todos sejam um para que o mundo creia, não é? E nós parece que algumas frases do Evangelho não levamos tanto a sério, ou não pomos ali o foco, e que esta premissa nós de alguma forma as temos desvalorizado. E ela de facto é essencial, porque se entre nós não conseguirmos ser um corpo, se entre nós não conseguirmos ser uma comunidade harmoniosa, eu penso que nós temos muita culpa na degradação que existiu na cultura europeia, porque não fomos capazes de, nas nossas comunidades, quer cristãs, católicas, evangélicas, enfim, nas nossas comunidades não fomos capazes de criar uma cultura de fraternidade. E isso gerou que, de facto, surgissem outras alternativas e um certo descrédito em relação à nossa proposta e à proposta de Jesus Cristo.
Este caminho tem sido também progressivamente valorizado pelas várias igrejas, a católica e as restantes.
É muito bonito, porque nós, de facto, ao princípio, mesmo se nós não tínhamos ideia de fazer grandes encontros, e os encontros foram aumentando, a sala foi aumentando à medida das nossas necessidades, porque havia mais pessoas a quererem participar, a ideia que todos vão partilhando é de que, no encontro uns com os outros, descobrem riquezas, descobrem sempre uma riqueza. E, por exemplo, coisas que seriam pouco pensáveis, como, por exemplo, o papel de Maria para os evangélicos, que, enfim, de alguma forma estava quase ostracizada, eles confessam que, ou do silêncio, que é uma coisa que também não valorizam muito, eles vão cada vez valorizando mais e cada vez percebendo que isso é um contributo para a sua fé, para a sua caminhada de vida. E nós, por outro lado, percebemos que o nosso ritualismo, muitas vezes, é uma coisa que é pouco perceptível e que ajuda, é pouco, pastoralmente, pouco sensato, um rito que seja pouco compreensível nestas gerações agora que chegam à igreja e que não percebem sequer o ritual da celebração. E, de facto, o contacto com os evangélicos faz-nos entender a todos que há uma complementaridade, a simplificação do rito, a explicação daquilo que estamos a fazer, faz-nos também a nós desafiar, percorrer caminhos novos no sentido de como nós celebramos e como podemos celebrar de forma a que as novas gerações percebam e sintam bem e se sintam numa cultura acolhedora e que eles, de facto, se sentem bem.
Uhum. Esta é uma iniciativa, este encontro cristão que organizam sempre por ocasião mais ou menos da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Mas ao longo do ano também há trabalho conjunto, nomeadamente na área social, não é?
É, isso é a parte bonita da questão, de facto, é que não se cria, não trabalhamos em eventos, porque de facto os eventos muitas vezes são coisas ótimas, como na Jornada Mundial da Juventude ou no Jubileu, enfim, acontecem, mas de facto há um pico de entusiasmo e depois há um decréscimo e de facto não fica assim uma continuidade, uhum. Não se geram processos. E aqui nós pensámos que era muito interessante, não tanto por uma questão de estratégia, mas por uma questão de exigência do próprio grupo, a própria experiência da fraternidade, é que diz isto não pode ser uma coisa que começa e acaba e não tem continuidade. E por isso é que nós até forçamos um bocadinho o início da preparação. Podia começar um bocadinho só em outubro, mas estamos todos ansiosos de nos voltar a encontrar, porque entre nós estabeleceram-se umas relações, eu não diria de amizade, eu diria de fraternidade.
E, portanto, é a palavra-chave, digamos assim.
É a palavra-chave.
Assim.
E, de Sim. facto, há este anseio de voltar a encontrar os irmãos e depois dar continuidade. E esta continuidade acontece com o ponto de encontro. O ponto de encontro foi uma ideia que surgiu no sentido de juntar as várias comunidades que estão próximas, é evidente que isto só se pode fazer em comunidades que estão próximas, mas em não duplicar respostas, eu não diria só no campo social, porque não é só no campo social, mas é em vários domínios, que é do domínio psicológico, é no domínio económico. Nós, no fundo, na prática, o que é que fazemos? Um sábado de dois em dois meses, tomamos em conjunto um pequeno almoço ao sábado de manhã. E em várias comunidades cristãs. E o anfitrião propõe uma leitura bíblica e essa leitura bíblica é comentada por ele durante 5 minutos. E a seguir há uma partilha sobre essa leitura bíblica. E depois então temos uma parte prática. E o que tem sido bonito é que algumas pessoas que trabalham, e hoje em dia cada vez mais pessoas que trabalham em centros sociais, não têm de facto uma raiz cristã. Estão ali porque é um emprego, não é um emprego que tenha como, que seja uma expressão da sua espiritualidade ou da sua religiosidade, é um emprego como outro qualquer. E têm participado algumas dessas pessoas que depois de ouvirem esta partilha disseram isto, apesar de eu ser ateu, isto enriqueceu muito a minha prática profissional. Eu, a partir de agora, eu de facto encontrei aqui elementos que podem melhorar a minha prestação profissional, porque Jesus Cristo é sempre inspirador. Jesus Cristo é, de facto, aquela pessoa que nos faz dar mais um passo, ou mais dois passos, ou mais mil passos em relação àquilo que são os nossos limites.
A esperança é o tema do Encontro Cristão deste ano, em que pretendem lançar uma corrente da amabilidade e hospitalidade como alternativa à indiferença. Isto vão fazer uso de alguns meios digitais ao dispor. O doutor trouxe aqui algumas pulseiras, uns cartões. Como é que isto tudo vai funcionar para o encontro deste ano?
Olha, nós pensámos até que, por um lado, a primeira coisa era nós, os cristãos, mergulharmos mais na questão da esperança. Este seria o primeiro desafio, porque muitas vezes, no contacto até em termos profissionais, fico um bocadinho chocado connosco quando as nossas esperanças se limitam às mesmas esperanças que o mundo tem, ou seja, de ter mais saúde, de viver mais anos, de ter mais dinheiro, de poder viajar mais. E esta raiz da esperança, esta esperança que não engana, que é Jesus Cristo, está muito afastado dos nossos horizontes. E quando eu digo isto, não digo em relação só aos católicos, digo em relação aos evangélicos, digo em relação mesmo a pessoas de outras religiões. Portanto, o mergulhar na esperança, penso eu, que é um desafio para todos nós. Agora, este, no mundo atual de indiferença, às vezes pareceu-nos que o terreno estaria demasiadamente árido para falar de uma palavra cujo conceito está tão diluído. E seria preciso criar um terreno onde esta palavra esperança fizesse sentido. E como é que nós, o que é que nós descobrimos, ou o que é que penso eu que o Espírito nos, de alguma forma, nos iluminou, é de facto a amabilidade, promover a amabilidade, promover uma a cortesia, quase que diria a etiqueta neste bom sentido da amabilidade e da hospitalidade, como formas de criar um terreno propício a que se desenvolva a esperança. E esta hospitalidade, algum de nós falava nesta hospitalidade hermenêutica, neste sentido, hospitalidade à medida do outro, à medida como o outro se sente, ser acolhido como o outro se sente. E isto desencadeou um desafio, que foi exatamente este desafio das pulseiras, de criarmos todas as semanas, para as pessoas que aderirem à nossa comunidade do Encontro Cristão, e basta digitar o site Encontro Cristão e aderir à comunidade, e todas as semanas tem um desafio.
Que vai ser transmitido, por exemplo, por um grupo do WhatsApp,
no grupo
que se pode aceder por aqui, não é?
No grupo do WhatsApp, no Instagram, todas as semanas existe um desafio. Só para dar um exemplo, o primeiro de todos era o desafio a sorrir. Sorrir porque nas nossas comunidades, se calhar nas nossas casas, nos nossos empregos, enfim, em muitos sítios nós de facto temos uma atitude mais sisuda, e a nossa amabilidade se calhar passa mesmo por ser capaz de olhar para o outro e de o acolher com um sorriso. Na segunda semana teve a ver com a proposta, o desafio que nos era feito, tinha a ver com o trânsito. E saíram até uns cartoons muito feitos por um cartunista brasileiro, muito interessantes, que eram, e feitos em associação com os cidadãos automobilizados, portanto, que é de facto uma associação que existe em Lisboa, e pedindo-lhes autorização para usar os 10 mandamentos de trânsito, mas dá-lhe um cunho cristão, ou seja, aquela dimensão de que a quem te pede para andar uma milha, anda duas ou três. E, portanto, esta dimensão do algo mais está expresso nestes mandamentos. E, portanto, o que se fez foi convidar as pessoas não só a cumprir as regras de trânsito, mas, que isso é óbvio que todos temos que cumprir, mas a ser capaz de ser amável, a ser capaz de deixar alguém passar quando há uma fila, e se formos rígidos, o stop obriga a que aquela pessoa fique ali o resto da tarde. E devo dizer assim, como experiência pessoal, eu fiz, quando saiu esta proposta, eu vi um carro branco ao longe que estava há que tempos a tentar entrar numa fila, e quando cheguei lá, como estava sensibilizado exatamente para esta amabilidade, eu deixei passar o carro e o carro entrou na fila. E o que eu achei muito bonito foi que mais à frente havia outro carro para entrar, e eu fiquei curioso de perceber o que é que o outro carro iria fazer, este carro que eu tinha deixado de entrar. E quando chegou à altura, o outro carro foi ele que deixou passar o outro carro. Ou seja, esta amabilidade é difusiva. Portanto, estes valores... Nós,
em também vez se de contagia, não é?
Exato, é contagioso, é difusivo. Nós, em vez de andarmos a propor coisas contra isto, contra aquilo, nós devemos propor coisas, e penso eu que é mais rentável, nós fazemos propostas pela positiva, porque, de facto, o bem alastra sem fazer barulho.
E fica, então, esta proposta de corrente da amabilidade. Para quem estiver curioso, pode sempre aceder... ao site, não é,
site.
Do Encontro Cristão. E tenho ainda, estamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa, tenho ainda uma pergunta mais pessoal para lhe fazer, mas antes disso, este encontro tem-se realizado sempre em Sintra, que é uma zona onde sabemos que convivem em simultâneo muitas igrejas cristãs, a católica e várias igrejas evangélicas, mas sabemos que esta é uma realidade também crescente no país, portanto há muitos locais onde já há tantas ou mais igrejas evangélicas do que igrejas católicas e paróquias católicas. A igreja, em sua opinião, a igreja católica tem sabido acompanhar esta mudança, às vezes até provocada pela imigração que também estamos a acolher no país?
Olha, eu digo-lhe que eu estou muito contente e muito esperançoso, porque, primeiro, o Papa Leão XIV escreveu agora, antes do Concílio de Niceia, uma carta que vale a pena ler, em que eu até diria que vai mais longe que o Papa Francisco, no sentido de dizer claramente e de uma forma muito expressa que nós, os cristãos, só somos verdadeiramente o rosto de Cristo quando somos este mosaico que engloba todas estas complementaridades. E, portanto, existe a nível mundial claramente posições da Igreja que, enfim, não nos fazem não estar do lado do ecumenismo. Mas também aqui na Diocese de Lisboa tem sido muito interessante porque os novos bispos estão muito sensíveis para esta questão e vários disponibilizaram-se para participar e estão, de facto, a participar neste encontro e vão, com certeza, dar o seu contributo e ser também uma graça para todos aqueles que participarem no evento.
E a fechar, uma pergunta mais pessoal. É médico cardiologista de profissão. A fé também tem feito diferença no seu percurso de vida, nomeadamente profissional?
Não me imagino sendo médico, cardiologista ou não, mas sendo médico sem fé, porque os critérios são de facto diferentes, completamente diferentes. É a tentativa de imitar Jesus Cristo na sua prática diária que me inspira depois naqueles atos de relacionais em que eu ponho as minhas competências técnicas ao serviço do outro, inspirado unicamente no próprio Jesus Cristo. Tento que tenha total influência a minha fé naquilo que é a minha profissão e todas as dimensões da minha vida.